SEO Core, o seu núcleo estratégia SEO e SM. Quem vos fala é Eduardo Gaspareto, trabalho pela Cart como gerente de SEO. Você pode me encontrar no Twitter com @ocart. Adicione também o SEO Core, que é SEO_Core. E hoje aqui comigo tem o Gustavo Baquin, que é o sócio criador da Cadastra. Como é que tá, Gustavo? Tranquilo?
Opa, tudo bom? Tudo bem, Eduardo?
Como que as pessoas podem encontrar você? E fala um pouco para nós também sobre a Cadastra, o que ela é, o que ela faz.
Ó, a Cadastra é uma agência que iniciou com SEO em patrocinados e hoje é uma agência digital full service. Vocês podem encontrar a gente no www.cadastra.com.br ou o @cadastra e o meu Twitter pessoal é o @GustavoBaquin. Aqui eu sou diretor de operações e sou cofundador da agência junto com meu irmão Thiago Baquin.
Ah, legal. E também aqui comigo tem o Willy Taminato, que é o diretor de novos projetos da iCherry, lá de Curitiba. Como é que tá, Willy?
Tudo bem, Eduardo? Tudo certinho.
Como que as pessoas podem encontrar você e seguir você, o que você faz e as coisas da iCherry?
Bom, as pessoas podem procurar no Google, colocar o Willy Taminato, vai encontrar todas as minhas redes sociais lá, apresentações, slideshare e tudo mais. E a iCherry é uma agência especializada em search. A gente costuma falar que não é só search marketing, mas é comportamento de busca também. Então a gente procura entender os caminhos de pesquisa do usuário e os diferentes ambientes que ele navega para tentar entregar o melhor conteúdo nesses momentos. Ou seja, não só Google, não só Facebook, mas também LinkedIn e conteúdos em blogs e etc.
Entregar a solução completa para o cliente.
Exatamente, exatamente.
Bacana. E conosco aqui, fechando a mesa de discussão, está a Manuela Sanches, da Enlink, que é diretora-geral lá da Enlink. Tudo bem com você, Manu?
Oi, tudo certo.
Como que as pessoas podem encontrar você e acompanhar o seu trabalho e o da Enlink?
Então, o nosso site é enlinkbuilding.com.br. A gente está no Twitter também, Enlink Brasil, e o meu pessoal é M. Sanches. Tem a fanpage também, Slideshare. Então, acho que também o jeito mais fácil é entrar no Google e digitar Enlink ou meu nome completo, Manuela Sanches. Aqui na Enlink, a gente desenvolve o trabalho de link building e criação de conteúdo otimizado desde 2009 e trabalhando aí com clientes então, nacionais e internacionais.
Legal. E já que a gente começou a falar sobre clientes internacionais, isso nos remete ao tema do programa de hoje, que é como vender SEO para outros países. Como que é vender SEO no mercado internacional, que hoje em dia é uma coisa que muitos não se atentaram a essa possibilidade ainda aqui no Brasil. Então nós vamos discutir sobre isso e contar um pouco da experiência de cada um e esperamos que os ouvintes gostem. E eu gostaria também de aproveitar, antes de começar o programa, agradecer a Emacs, que é uma hospedagem cloud que hospeda nossos podcasts e disponibiliza rapidamente para quando as pessoas querem fazer download e tal. Recomendo fortemente a hospedagem deles. Quem tiver interesse em hospedagem cloud ou hospedagem para sites normais, o preço é muito em conta. A hospedagem é no Rio de Janeiro, então não é tipo essas hospedagens que são fora do país, que tem um ping alto, então é bem legal. Outra coisa que eu queria recomendar é o SoundCloud. SoundCloud também hospeda o nosso podcast e ele tem uma funcionalidade muito legal para esse estilo de podcast. Ele tem esse player em HTML5, que é muito fácil de você colocar em qualquer browser, em qualquer site, na verdade, e ele não tem erro, é muito, muito bom, muito rápido, e ele tem funcionalidades como poder comentar na trilha de áudio, e também questão de fotografia, ele é muito bom, realmente o SoundCloud está me surpreendendo. E quem tiver um podcast e quiser levar ele para o SoundCloud, manda um tweet para mim, @ocart, que a gente tem um ou dois vouchers para conseguir contas premium lá no SoundCloud. Então entre em contato que talvez a gente consiga oferecer ou recomendar vocês a eles para que vocês tentem colocar o seu podcast lá também. Aproveitando, em agosto vai ter o Search Masters Brasil, que é um evento de SEO que vai acontecer no Rio de Janeiro, que vai ser bem interessante. E eu gostaria de avisar já que nós vamos oferecer um código que vai dar um desconto para quem for comprar a entrada entrada do evento. Então, antes de você comprar a sua entrada do evento, aguarde que aqui no SEO Core a gente vai liberar um código de voucher, que vai te dar um desconto. Então, além de você ter o seu ingresso e participar do evento, você ainda vai pagar um pouco menos por isso. Então, se você quer nos ajudar e ajudar vocês também, aguarde que provavelmente já no próximo programa a gente deve liberar esse código. Certo? Então, vamos ao programa. Muito bem, então vamos discutir hoje sobre por que focar no mercado internacional. Por que não só olhar para o mercado interno, que hoje é um mercado crescente, onde as pessoas estão cada vez mais acordando para a necessidade de estar bem ranqueado, perceberem que estar bem ranqueado é ganhar dinheiro, porque se a pessoa chega na sua loja, você vende o seu produto e é ali que você ganha. Mas algumas pessoas, que são os convidados do nosso programa hoje, já acordaram para essa nova realidade, que é: se você tem um bom produto ou um bom serviço que você vende hoje no Brasil, por que não vender ele para o mundo? Que é o que grande parte dos, por exemplo, os americanos acaba fazendo. Eles pensam sempre no mercado global e não só no mercado local deles. E eu acho que no Brasil, pelo fato de a gente falar português e não ser uma língua global, o português, a gente acaba meio que regionalizando isso. Eu vou passar a pergunta para o Willi, então. Por que que é interessante para nós brasileiros focarmos também no mercado externo?
Legal. A gente tem recebido bastante consulta de agências de fora perguntando assim, sobre como que a gente trabalha e como que é o mercado brasileiro e como que a gente poderia prestar serviço para o exterior também. Fora que assim, a gente percebe que o Brasil hoje é o país da moda, né? Todo mundo quer falar com o Brasil, todo mundo quer negociar aqui com o Brasil. E assim, vendo da experiência que a gente tem de outros países fornecedores de serviços de SEO, a gente vê que o Brasil tem várias vantagens com relação a esses outros países, né? Por exemplo, com relação à China, com relação à Índia, tanto de fuso horário quanto de adaptação cultural. O próprio câmbio, ele está sendo bastante valorizado, né? Então, assim, existem muitas vantagens do brasileiro ou das agências brasileiras de SEO começarem a trabalhar com o mercado internacional também, né? O maior motivo, assim, que fez a gente começar a considerar essas oportunidades é o tamanho do bolo do investimento lá de fora, né? Então, se a gente for considerar que o mercado no Hemisfério Norte, ele Hemisfério Norte, digo, Estados Unidos, é de 30 bilhões de dólares de mídia, sendo que disso 28% é mídia online, né? E desses 28%, quase 50% é search, tem um bolo publicitário gigantesco lá fora para a gente poder explorar.
Numa conta rápida dá quase 5 bilhões.
Exatamente, exatamente. E só nos Estados Unidos. Se a gente for considerar na Europa, os volumes são menores, né? O Brasil, por exemplo, isso pensando aqui na América Latina, Brasil, ele está em 14 bilhões de dólares, né, de volume de mídia, sendo que 11% é online e desses 11, 5% é search. Então, a gente vê que o mercado lá, ele é muitas vezes maior do que o que a gente tem aqui, né? Com isso, a concorrência, ela é maior também, né? Então, se hoje você compra uma palavra que, isso vendo em links patrocinados, por exemplo, a palavra hotéis, a gente compra aqui, hotel, né? A gente compra no Brasil por um dólar e pouco, lá nos Estados Unidos a gente já paga quase 4 dólares, né? Se eu fizer uma busca orgânica por hotel, no Google Brasil você tem 1 bilhão de resultados. No Google Estados Unidos, no Google.com, você tem 4 bilhões de resultados, né? Então, assim, apesar do bolo ser maior, você vai encontrar também um cenário muito mais competitivo e muito mais difícil para você entrar.
Eu acho que a maior vantagem de se trabalhar no mercado externo, que é o mais atrativo, é que você recebe em dólar, e o dólar vale agora 2 por 1. Então, esse é um grande atrativo, né, para quem pretende trabalhar nesse mercado externo. E, Gustavo, com esse mercado sendo mais competitivo, você não acha que ele está um mercado já saturado para pensar em sair do Brasil? Pensar começar concorrer com essa, com esses gringos que já têm essa experiência lá fora? Não está meio saturado isso?
Bom, então, um dos pontos interessantes da questão internacional para a gente aqui, que nos chamou a atenção e que tem tem valido a pena investir em clientes gringos é também a questão da maturidade dos clientes, né? Não só a questão do lá eles têm mais empresas, né, na quantidade de empresas investindo no marketing digital, investindo na busca, mas também a questão de maturidade deles no entendimento da estratégia digital, né, da necessidade de realmente se ter uma presença forte, marcante no meio digital, nos canais, nas plataformas, e inclusive nesse sentido na busca. Isso é uma coisa que para a gente, traçando um comparativo, assim, claro, colocando as coisas em devidas proporções, mas traçando um perfil do cliente brasileiro, né, do empreendedor brasileiro e do empreendedor, do cliente gringo, principalmente aí falando do mercado americano, mercado europeu, principalmente no europeu, o mercado britânico, tu vê uma maturidade muito maior. E isso, para a gente, a agência, isso, digamos, a certos pontos facilita. É fácil, não é que seja fácil, mas facilita o trabalho. Facilita a comunicação, facilita o entendimento do cliente quanto à expectativa de resultado. É um cliente muito mais maduro quanto à expectativa de resultado. A gente vê que são contratos e trabalhos realmente assim, visando longo prazo. Trabalhos que a gente tem uma maior facilidade de fazer investimentos em múltiplos canais. Realmente ele tem essa visão, tem essa maturidade. E isso para a gente assim, faz uma diferença muito, muito, muito grande.
Vocês não acham que o mercado brasileiro, as pessoas do mercado brasileiro, elas são muito sem paciência? Elas começam o negócio e querem tudo para ontem, seja o retorno do investimento, seja a campanha publicitária ou qualquer coisa?
Olha, ainda acho que tem um pouco disso, mas acho que está melhorando bastante, viu? Acho que isso faz parte do amadurecimento, da educação em qualquer mercado, né? Em qualquer mercado. E pressão por resultado, essa é uma área, a área da internet, a área digital, é uma área que a gente... graças a Deus consegue mensurar muito bem as coisas, né? Então a pressa por resultado de repente pode ser uma característica um pouco mais brasileira do que de outros mercados, mas de qualquer maneira eu acho que existe aí um processo evolutivo de amadurecimento dos clientes quanto a isso e melhorar isso nesse sentido, né?
Eu acho que é uma característica mais do meio do que do meio digital do que de alguma coisa cultural brasileira, assim, sabe? Porque como as coisas mudam muito rápido no ambiente digital, a expectativa é sempre estar no topo da crista lá, né?
O próprio SEO tem essa característica, né? Dois anos atrás, a gente sofria uma pressão absurda pro resultado. Em semanas o cliente já queria ver alguma coisa. Hoje a gente já tem clientes, uma grande maioria, que já tem já uma expectativa bem mais amadurecida, bem mais dentro do que a gente acredita ser o correto, né? Que é o médio e longo prazo, 6 meses, a gente até mais, com as palavras-chave mais competitivas, para alguns sites menos maduros, né? Então isso, de novo, para mim é um processo de educação, de evolução, do conhecimento dos clientes quanto a o que esperar dos diferentes canais digitais, né? O que é o link patrocinado, o que ele te oferece como resultado, o que é o SEO, o que é o e-mail marketing, o que é o... e por aí vai.
Na minha opinião, eu acho que não é tanto em relação à pressa dos resultados, e sim as métricas que eles levam em consideração como resultado. Eu acho que quando fala em search, a maioria das pessoas pensa ranking, esse é o resultado. Ah, eu tô trabalhando com esses termos, por que que esse ranking não tá melhorando? Mas esquece de ver o volume de tráfego, esquece de ver a taxa de conversão, o volume de conversões. Então eu acho que esse, pelo menos aqui pra gente, é o principal desafio, assim, de educar, evangelizar os clientes para eles entenderem, né, o retorno real que o trabalho tá trazendo.
É isso aí.
Vocês não acham que talvez, ao invés de focar no mercado em inglês, talvez fosse mais interessante focar no mercado América Latina, e talvez mercado espanhol, que tem menos concorrência, porém tem muito menos buscas também?
Então, eu acho que, na verdade, assim, existe mais a procura, né, do mercado de língua inglesa, por isso que muitas vezes as agências acabam buscando esse caminho, assim, né? Mas tem bastante potencial, sim, aqui na América Latina. E eu acho, pelo menos aqui pra gente que tá na fronteira, é algo mais fácil de trabalhar por conseguir pessoas, então, que espanhol seja inclusive a primeira língua. Então isso facilita bastante também o entendimento do mercado e a criação de conteúdo. Mas acho que também no Brasil não é muito tão comum, né, as pessoas falarem espanhol. A maioria dos profissionais que você contrata tem o domínio aí do inglês avançadíssimo e sequer arranham o espanhol. Então acaba sendo não muito bem explorado.
É, em termos de volume de mercado, né, de tamanho de mercado, o Brasil, ele é, digamos assim, América Latina, o Brasil é metade de todo o bolo da América Latina. O resto é são todos os outros países, né? Então, e sendo que México, Argentina, Chile e Venezuela, Colômbia são os que dominam aí o bolo publicitário, né? A parte de search, ela não é tão desenvolvida quanto os outros países, assim. A gente até teve lá na Argentina, esteve conversando com o pessoal do Google e do pessoal de algumas agências na Colômbia, e eles têm comentado que, assim, tá muito difícil eles enfrentarem o poder dos cartéis de comunicação lá. Então, por exemplo, na Argentina, o Clarín domina basicamente todo o investimento publicitário, e as agências não têm tanta força assim para entrar com o marketing de busca lá, né? Claro que existem profissionais trabalhando com isso, e existe um mercado em desenvolvimento. Vale a pena entrar lá? Vale, desde que você esteja disposto a investir e não ter um retorno imediato.
Uma dúvida que me surge agora é o seguinte: uma vez que você decidiu, beleza, vou focar no mercado inglês ou vou focar no mercado espanhol da América Latina, baseado na experiência de vocês, que depois a gente vai falar sobre a experiência de cada um, vocês acham que é importante a empresa ter uma presença física no país, ou basta você ter uma página em inglês e ter uma publicidade na língua nativa daquele país?
Olha, o que a gente tem percebido é que faz sentido você ter uma pessoa no local, sabe? Porque o marketing de busca, ele tem a parte de gerenciamento, e isso é uma parte que você pode ter localizado aqui no Brasil, né? O cara faz o gerenciamento, seja de uma campanha ou faz a estratégia de SEO desenhado aqui no país, mas é importante ter alguém no país, seja para localizar conteúdo, né? Ou seja, o cara vai escrever no inglês da Inglaterra, vai escrever no inglês dos Estados Unidos, ou vai escrever no espanhol do México ou no espanhol da Argentina, né? Que tem algumas diferenças. E principalmente para entender o contexto cultural, né? Como o marketing de busca, ele tem muito do aspecto cultural de como a pessoa faz a pesquisa, é importante ter pelo menos uma referência de alguém daquela região para ajudar nesse sentido, né? A gente sempre usa um exemplo de... A gente tem um cliente do ramo de hotelaria, né, que ele queria fazer anúncios para hotéis na Argentina. E assim, a gente obviamente foi lá, começou a pesquisar sobre destinos turísticos da região, e a gente falou: Bariloche com certeza tem que estar dentro da nossa lista, né? Só que a gente acabou descobrindo, por uma pessoa que morava na Argentina, que aquele episódio do vulcão do Chile praticamente destruiu o Bariloche, assim. Então, se a gente tivesse continuado com a estratégia de divulgar o hotel de lá, a gente estaria queimando dinheiro do cliente sem saber, e o cliente, por estar em outra região, não estar na Argentina, também não ia estar sabendo disso, né? Então, o fato de a gente ter essa referência de uma pessoa lá e essa pessoa ter avisado a gente, acabou melhorando muito mais a efetividade da nossa campanha.
Então, parcerias ou uma filial no país que você pretende atuar é importantíssimo.
Geralmente, como que a gente tem visto os modelos, né? Ou você faz uma parceria com uma agência local que não faça search para fazer o complemento de disciplinas, ou você tem uma pessoa, um country manager lá prospectando as empresas para gerar negócio para você, né? Geralmente são esses dois caminhos aí que a gente tem visto bastante, sim.
Muito interessante. Você tem alguma experiência com isso, Gustavo?
Não, o que eu vejo assim, é exatamente esse ponto que o William falou. Para mim, assim, o muito importante que seria é tu ter essa pessoa visando a questão de novos negócios, assim. Isso, para mim, ter uma pessoa local é chave, né? Não tem como tu realmente ter uma prospecção de novos negócios sem uma pessoa local que seja do país, que seja da, né, que fale a língua, que conheça a cultura e que construa um relacionamento não só com novos clientes, mas com outras agências, com o mercado, com o Google e etc. Isso para mim, assim, realmente é o diferencial e a necessidade de ter alguém no local. Já do outro lado, que é o ponto do conteúdo, do trabalho, da operação, aí eu já não vejo assim como, vai ser a diferença. Eu acho que dá para tu ter alguém aqui no Brasil, mas claro, aí essa pessoa tem que ser, aí eu acho interessante ser do país, né? Se é argentino, o cliente argentino, ter alguém aqui que seja nascido na Argentina, que entenda, que tenha vivido na Argentina um bom tempo, que tenha a cultura da Argentina no sangue de verdade, que obviamente fala espanhol, que possa estar aqui no Brasil. Essa pessoa pode estar aqui, eu não vejo necessidade, se obrigatoriamente, esse argentino, no caso, está sentado na Argentina, esse cara que vai produzir o conteúdo, vai trabalhar na conta, certo? Então, eu acho que dependendo da função da pessoa, do que ele vai fazer no dia a dia, qual é a especialidade dele, a contribuição dele na agência, eu acho que pode sim a gente ter essa pessoa no Brasil, sentado na agência do Brasil, e não ter uma perda tanto no resultado que essa pessoa entrega para a empresa.
Eu gostei da ideia mesmo, porque você consegue não ter um grande escritório fora, você possivelmente precisa ter alguém para ser um contato, um telefone local lá, mas você não necessariamente precisa ter um escritório grande fora do país. Você pode ter pessoas que tenham a cultura, que são argentinos, mas aqui no Brasil.
Exatamente. A chave é esse erro que às vezes eu vejo as pessoas cometerem. Assim, eu vejo outras agências e outros. O cara, então põe um carinha lá, um brasileiro que fala espanhol para fazer o conteúdo argentino. É aí que acontece o problema, né?
Não funciona.
O cara fala inglês, ele vai conseguir escrever o conteúdo em inglês pro cliente britânico, pro cliente americano. Cara, não vai. Não interessa se o inglês do cara assim é super mega blaster master. Não vai. O cara não é americano, ele não tem a cultura, ele não viveu lá, ele não sabe, ele não entende assim a linguagem do dia a dia, né? Aquela linguagem mais informal. Ele não entende a cultura, ele não conhece direito os feriados, a cultura que eles têm lá dos holidays. Ele não, entendeu? Essa perda é muito grande. Então, esse tipo de improvisação que eu não acredito. O cara fala inglês, ele resolve o teu problema, ele tá sentado aqui, mas ele fala inglês, não tem problema. Não, tem problema sim. Vai ter perda enorme de qualidade aí, né, nessa questão. Então, quando é realmente para operação, eu acho que a pessoa pode estar aqui no Brasil, mas ela, preferencialmente, ela tem que ser do país. Tem que ser do país de onde vem o cliente, de onde vai ser focado o trabalho.
O maior exemplo disso é o tal do feriado de Ação de Graças. Até hoje eu não sei para que serve esse feriado que tem lá e eles acham o máximo, né?
É o mais importante, se não o mais importante, com certeza.
Exatamente, a gente estava até fazendo algumas comparações de datas festivas, né? Por exemplo, Dia dos Namorados lá fora é o Valentine's Day, que é em fevereiro, né? Aqui no Brasil é em junho. Então, se você for usar sazonalidade, você não pode usar, tem que ter um conhecimento local para poder veicular a campanha na hora certa também, né? Não adianta chegar lá e falar Dia dos Namorados dia 12 e ninguém vai entender nada.
E tem também a questão cultural do que eles consideram que é agressivo, do que é considerado, por exemplo, em questão pessoal, agora falando. Eu sei que se você cumprimentar alguém americana e colocar a mão nas costas, não é considerado assédio, mas se você mexer um pouquinho pra cima e pra baixo, é assédio. Então tem esse tipo de nuance no linguajar também do que eles falam e que não tem como a gente pegar. Por mais que você estude e aprenda, mas tem coisas que é da convivência, e é isso que a gente tá batendo em cima, né?
Sem dúvida, e os negócios, eles são fechados com base de com relacionamento pessoal também, né? Não adianta você ser só a melhor agência de marketing de busca, né? Você tem que ter estabelecer uma relação de confiança com aquela pessoa que você tá prospectando, né? E muitas vezes isso não é feito através do e-mail, não é feito através de um Skype call, assim. E muitas vezes é você levar o cara para almoçar, você conhecer da realidade dele, da empresa dele, para depois apresentar alguma proposta comercial, né? Por isso que é importante também essa figura da pessoa que está bem próxima do cliente para poder fazer essa abordagem também, né?
Sobre esse ponto de conhecer as pessoas antes de desenvolver uma proposta e até fechar um contrato, aqui, né, o Willi acho que está dando exemplos, mas assim, de contratos que são bem grandes, empresas que são bem grandes, mas acho importante também dizer que até para agências que são menores, que fecham contratos menores, que é possível também ter essa aproximação. Claro que você não vai agendar uma viagem básica para o exterior no final de semana só para visitar o seu cliente. Às vezes não é a realidade, né, da sua agência. Então, uma coisa que para a gente assim, ajuda muito é fazer contato em congressos, eventos internacionais. Então ali você conhece pessoalmente, tem essa troca, vai para esse almoço e daí sim troca cartões e depois então desenvolve essa proposta e fecha alguns contratos. Então é possível fazer, né, esses contatos mesmo com um orçamento menor.
É isso mesmo. Não, e você encontra essa pessoa que às vezes ela indica um cliente, né? Às vezes não é nem o cliente final, né? Às vezes é o cara que vai fazer a ponte para você, né?
Exatamente isso.
Com certeza.
Eu acho que a gente podia agora começar a falar um pouco da experiência de cada um, de como foi esse início de buscar um cliente externo ou como que aconteceu com cada um. Eu acho que eu vou começar com a Manu, que tá mais quietinha por hora. Como foi essa experiência, Manu, ou a experiência da Inlink, quando vocês decidiram vamos atuar no mercado externo, ou isso aconteceu naturalmente, um cliente mandou um e-mail e falou quero terceirizar pro Brasil porque custa metade do preço?
Então, na verdade foi uma busca, não foi para terceirizar, foi um cliente direto e foi em um congresso que eu participei lá nos Estados Unidos, foi o do SEO Moss. Então eu conheci várias pessoas nesse evento e como o Willy falou, todo mundo fica curioso ao ouvir que você é brasileiro, que você veio de tão longe, né, para participar do evento. Então esse primeiro contato com as pessoas se torna mais fácil, né, por você de repente fugir um pouco do padrão das outras pessoas que estão ali participando. Então, feito esse primeiro contato, né, já existe uma conversa, eles perguntam bastante sobre o mercado aqui e também sobre essa possibilidade da gente fazer o operacional aqui, mas atuando no mercado de outros países. Então, foi a partir desses contatos que a gente fechou algumas parcerias, então, com sites americanos e australianos. E a gente também tem, acho que a maioria das agências, né, deve ter isso, são sites que são voltados para o público brasileiro, são tld.com.br, mas a sede é em outros países. Então, muitas vezes as pessoas que estão acompanhando esse trabalho, elas estão lá fora, estão nesses eventos também, mas estão procurando, então, essas agências, né, que são de cada um dos mercados onde eles atuam.
Ah, curioso. Então, eu vou citar um exemplo. Digamos que a Nike resolva investir no SEO no Brasil, que ela quer fazer um link building. A sede é lá fora, porém a atuação é até no mercado brasileiro. E o que você citou foi que você negociou com a matriz lá fora para fazer o SEO tanto lá fora quanto no Brasil?
Isso, na verdade, assim, a gente teve alguns casos então que a gente estava trabalhando só lá fora e outros que a sede era lá fora, mas o trabalho era aqui para o Brasil mesmo. Então são maneiras diferentes de trabalhar. Você vai fazer o atendimento, né, para o cliente que é de outro país, na língua dele, a documentação, tudo, e o trabalho aí sim é em português mesmo. Então são maneiras diferentes de trabalhar.
Bacana. E a sua experiência, Gustavo, como foi?
É uma mistura de várias coisas. A gente teve, tem ainda, e hoje é realmente a maior frente de clientes que nos contatam, que estão nos procurando, exatamente por aquele motivo que tu falou lá no começo, Eduardo, e o Willi também bateu. O Brasil hoje é um país, né, que tá nos olhos das grandes marcas, de todos os negócios internacionais, está todo mundo querendo um pedaço do Brasil. Então a gente tem tido contato mais recentemente, tem tido realmente a maioria dos contatos nesse sentido internacional, são empresas que têm nos contatado e falaram, queremos entrar no Brasil, estamos entrando no Brasil e precisamos, e aí nessa veia do que a gente estava comentando antes, né, necessidade de ter alguém no local, e as empresas nos procuram exatamente por isso. Ah, vocês fazem search, fazem SEO, patrocinado ou outro serviço, e vocês são brasileiros, né? Vocês são agências, uma agência daí, né, criada aí, com brasileiros trabalhando, então vocês têm um conhecimento local. Eu vi muito isso até recentemente de um cliente que a gente fechou, e o cara falou, não, a gente realmente precisa de alguém que seja, além de especialista na área, brasileiro, ou seja, além de qualquer outro brasileiro, porque a gente tem lá na nossa empresa uma multinacional, que tem pessoas que falam diversas línguas, mas o escritório é fora, né? Nesse caso, na América Latina. E ele falou, não, a gente precisa de alguém que tenha o expertise da língua, que seja brasileiro, que saiba, que conheça as palavras-chave, mais especificamente falando. E é por aí que a coisa tem acontecido mais, assim, no último um ano, dois anos pra gente. Mas o começo mesmo da questão internacional pra cadastro, pelo menos, veio muito também do tempo que eu, pessoalmente, passei fora. Né? Eu morei fora 8 anos em Londres, e obviamente lá eu trabalhei e construí uma rede legal de trabalho, e dali saíram alguns contatos interessantes. Foi dali que começaram algumas coisas, e a gente resolveu também aí ter uma versão em inglês do site, que até nesse momento agora não está mais no ar, a gente está atualizando o site, e através do site em inglês começaram a surgir também daí alguns contatos. Acho que o site em inglês nos ajudou para algumas coisas, entendeu? Uma coisa que a gente não tinha. Agora, assim, de cabeça, não vou conseguir lembrar exatamente quando é que ele foi pro ar, mas eu tava morando fora, e aí conversei com o pessoal da Cadastro, e a gente tomou a iniciativa de criar esse site em inglês para ter esse ponto de contato, e isso nos ajudou bastante.
Muito legal. O que eu notei entre o que você falou e o que a Manuela falou foi que quando você vai, você não pode perder a oportunidade. Uma vez que você tá lá fora, ou vai para um evento, não fique no canto, escondido, comendo os bolinhos lá. Põe teu inglês para fora, vá lá, conheça pessoas, conheça o negócio delas, tente perceber o que você pode encontrar de oportunidade que às vezes ninguém notou, ou que você pode gerar um novo contato, um novo lead, que futuramente pode tornar-se seu cliente. Então, fique atento a esse tipo de coisa quando você morar fora ou quando você vá a algum evento lá fora do país.
E tem até um roteirinho assim que a gente ensina para as pessoas que vão no evento, assim, é muito simples. São 3 coisas que você tem que falar para ele: o teu nome, de onde você veio e uma coisa que te diferencia do mercado, seja se você é brasileiro, se você faz search, se você trabalha com search para algum vertical. E assim, os americanos, eles estão muito acostumados com esse tipo de abordagem. Então, acho que é mais aqui no Brasil que a gente fica meio assim de chegar e ir de frente assim com qualquer pessoa e já ir se apresentando e já ir falando, dando uma de entrão, né? Lá fora eles são especialistas nisso, e eu não vejo que eles veem isso com maus olhos, assim, sabe?
Eles são mais agressivos no bom sentido, assim, digamos, né? Eles já chegam, se apresentam, já trocam um cartão de visita, já, né? Já perguntam de onde é que tu é. Eles são bem mais agressivos no sentido, digamos, positivo da coisa, né?
Exatamente. Estão abertos, né, para esse tipo de abordagem.
Exatamente. São muito mais, né, negócio. Ele vem, quer saber o que tu faz, o que tu não faz. E é o que a Manu falou, cara. Fala que é brasileiro, tu vê que todo mundo abre o olho. Ah, tu é brasileiro? Mas o que tu faz então? Ah, é uma agência de search? Ah, vocês fazem SEO? Ah, mas o que mais que tu faz? Mas que empresa tu trabalha? Mas e que clientes vocês têm? O questionário é assim, automático, da boca das pessoas. Tu começa com: meu nome é isso, e eu sou brasileiro, e eu trabalho com internet. Tu pode sentar e esperar que vai vir o roteiro de perguntas pra ti, querendo saber o que tu faz, desde quando, que cliente tu tem, etc e tal. Porque é isso aí, o brasileiro hoje tá no olho do furacão, e o Brasil também.
O que é isso que vocês falaram é muito curioso, porque normalmente o brasileiro tem a fama de ser uma pessoa mais aberta a conhecer novas pessoas, e nesse ramo de negócios é justamente o contrário, né? Você vai em um evento grande e tá cada um no seu canto ali, só os conhecidos ficam mais conversando e tal, mas, e como vocês falaram, lá fora o pessoal é muito mais aberto nos negócios, mas na vida pessoal é muito mais fechado. Curioso esse contraste.
É exatamente isso. Acho que socialmente a gente é mais, digamos assim, mais mais caloroso, digamos assim, né? Mais sociável no bar, no restaurante, numa roda de amigos. Mas acho que, de repente, nessa área de negócios, os americanos têm bastante para ensinar pra gente. Aí,
uma boa dica fica assim: se você tem um pouco de vergonha de chegar nas pessoas durante o evento, vai no bar, que no bar você vai tomar 1 ou 2 cervejinhas, você perde essa vergonha e fala com o bar inteiro. Então, vá pro bar e é lá que as coisas acontecem.
É isso aí,
sempre ajuda, né, cara?
E agora, o William, podia contar um pouco pra nós a experiência da iCherry, já que você é o diretor de novos projetos?
Legal.
Que projeto novo você tá bolando aí?
Olha, tem vários projetos novos aqui. A iCherry, ela foi comprada há 2 anos atrás por um grupo internacional. né? E nesse processo de avaliação da agência e do grupo, né, desse grupo que a gente está entrando, a gente percebeu que existe uma carência de serviços digitais, não só de search, mas como de vários outros serviços de produção e tudo mais, né? Mas principalmente de search. O mercado lá fora de mídia, aí acho que é importante contextualizar um pouco com esses fatos, né? Ele é muito diferente do mercado de mídia aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, você é uma agência criativa, ela vai lá e compra links patrocinados no Google, compra TV, compra jornal e etc. Né? Lá fora, o mercado ele tem a figura da agência de mídia, que ela compra a mídia e a agência criativa faz toda a parte de criação, né? Faz a criação e o planejamento, mas quem compra a mídia é uma outra agência que faz a negociação com os veículos. Né? Especialmente no cenário de search marketing, essas agências de mídia não tinham muito interesse em desenvolver esse mercado lá fora, porque, diferente de outros veículos, o Google não pagava bonificação por veiculação. Então, isso fez com que muitas das agências que eram teoricamente grandes de search não se desenvolvesse tão rápido quanto agências aqui do mercado nacional também, né, que tem uma liberdade maior de fazer esse tipo de negociação. E como a gente começou a fazer parte dessa rede mundial de agências, digamos, de uma agência criativa, a gente viu que existia uma oportunidade muito grande de complementar os serviços dela fazendo serviços de links patrocinados. Então, assim, a gente está recebendo demandas para veiculação de outros países aqui no Brasil, assim como a gente está recebendo demandas para evangelizar essas agências fora do país para começar a trabalhar com search dentro do próprio país, né? Então, assim, nos objetivos aqui da empresa, a gente está buscando uma expansão bem grande aí principalmente para o mercado da Europa, mercado do Oriente Médio e também América Latina, que tem esse cenário específico que eu descrevi agora, né?
Muito legal, né? Uma atuação global.
Exatamente. E assim, a grande vantagem é que como a gente sempre buscou um desenvolvimento comparando, né? E aí eu vejo que tanto a Manu quanto o Gustavo, eles seguem essa mesma linha, né? De se aprimorar buscando e bebendo conhecimento na fonte, o gap de conhecimento não foi tão grande quando a gente chegou lá, né? Então a gente já conhecia algumas perspectivas do mercado, a gente já sabia mais ou menos como funcionava o mercado de busca, e esse complemento com a agência criativa está sendo bem positiva, justamente para fazer o conhecimento cultural do local, né? Então eu não preciso abrir um MyCherry, sei lá, na Europa. Eu posso ter uma agência lá que faz parte do grupo e que faz esse complemento criativo, localizando conteúdo e até fechando alguns negócios lá pra gente nesse sentido.
É mais como um grupo de agências que trabalha junto do que uma filial ou matriz, né?
Exatamente. E aí a paridade faz total sentido eu manter uma operação aqui em conjunto com uma operação lá fora, né? Então a gente deixa muito claro lá pra agência quais são os nossos custos de operação e a gente define uma margem de lucro em conjunto, seja para projeto de SEO ou de links patrocinados, né? E aí a gente racha meio a meio esse lucro junto com a agência que está operando lá, né? Então o negócio acaba ficando bom para eles, porque estão pagando um valor bem mais baixo do que de uma agência local lá, eles ainda levam algum lucro com a operação, né? E para a gente é bom também, porque pela conversão o custo ele fica muito interessante de trabalhar por aqui, né? Então é mais ou menos por esse caminho aí que a gente está trilhando a expansão aqui dos negócios, né?
Muito bom, melhor que dólar, né? Em euro. Em euro, 2,5 por 1.
Exatamente, tem que encontrar uns amigos do Baquim lá em Londres pra fechar em Libra.
3 e pouco por 1, né?
É, exatamente.
Cara, vou falar um negócio pra vocês. Quando a gente fala de SEO, né, esse negócio do dólar e tal, tem só um problema aí, pelo menos lá em Londres, né? Quando eu trabalhei lá, a gente traçava um comparativo, porque a cultura, pelo menos, não, claro que não de todo o mercado de SEO, de todas as agências, mas de algumas agências, de algumas empresas que trabalham forte, vai ser já há anos lá, é de pegar a mão de obra barata, né? Aí nós temos casos famosos indianos, né? Trabalhar com o pessoal da Índia, eu trabalhei com gente de Israel, com gente da Rússia, só não cheguei a trabalhar com chinês lá. Mas como cliente, eu vejo assim, e aí é questão do preço, né? questão é que o que eu estou querendo dizer é que aqui no Brasil, às vezes, para esse público, digamos, mais super avançado de cliente de SEO, os caras lá estão conseguindo terceirizar para uma mão de obra extremamente barata, que obviamente a qualidade, pelo menos na minha opinião, na maioria das vezes, salvo raras exceções, não é uma qualidade boa, a gente sabe, tem essa máxima, do todo mundo sabe a história do trabalho do indiano, né? Enfim, apesar de que eu já trabalhei com indianos excelentes, e a questão do preço, às vezes, nesse ponto, para esse perfil de cliente, às vezes a gente não consegue ser tão competitivo, o que é engraçado, né? Porque eu já vi propostas, várias delas, de SEO lá, onde os caras conseguiam construir, ter um trabalho, claro, obviamente, de novo, qualidade, na minha opinião, péssima, mas com um custo que chega a ser produtivo, assim, chega a ser uma piada.
É ridículo,
porque,
né?
Pelo menos, não sei, né, a Mangu e a Willi, mas a Cadastro não tem como bater um preço desse, né? A gente não tem como oferecer um trabalho de SEO, de link build, seja lá o que for, de produção de conteúdo, com um valor competindo com uma mão de obra do cliente inglês, tá pegando uma mão de obra chinesa ou indiana, que os caras lá cobram, sei lá, $1 a hora. É um absurdo, né? Mas tem, entendeu? Tem, eles estão. E aí é que tá, porque acho que as agências de SEO, pelo menos as britânicas, cresceram muito rápido e o mercado cresceu e os investimentos, as pessoas estão investindo em SEO, as pessoas estão investindo em SEO, e de repente o valor, eu acho, das propostas subiram muito rápido, entendeu? Os caras cresceram o olho muito rápido. E o que as grandes empresas começaram a fazer? Vamos procurar mão de obra lá fora, vamos contratar um cara in-house, né? Tanto que eu passei parte da minha carreira, toda a minha carreira lá trabalhando como cara in-house, né? Contratando caras in-house e pegando todo esse, né, a mão de obra e tentando pegar de fora, né, desses países onde a mão de obra é mais barata. E aí, para as agências, fica muito complicado competir, inclusive a gente aqui, né, muito mais as agências locais lá, mas também a gente aqui, porque são preços, assim, olha, impressionantes, né? Bom, vocês sabem disso também, né? E esse é um detalhe interessante, mas claro, é uma peculiaridade que eu coloco aqui, de perfil de cliente, que é o cliente, de repente, mais avançado do SEO, que já tem uma experiência com mais de uma agência, de repente, do SEO, cliente mais amadurecido, mas é uma coisa que existe, é uma coisa que tá acontecendo lá agora, né? E tanto que tem já diversas, por exemplo, em Israel, onde tem já algumas boas, fortes agências, e até alguns especialistas aí do mercado, são reconhecidos de Israel, que é um mercado que não existia 3, 4 anos atrás, por essa questão da demanda de mão de obra em lugares mais baratos.
Isso nos leva à seguinte pergunta. Manu, como competir com os indianos que fazem SEO, fazem link building a preço de banana?
Olha, eu acho que na verdade o diferencial é a qualidade do trabalho que você oferece, né? A maioria das vezes, com esses tipos de propostas, você não vai conseguir ganhar no preço mesmo, assim, né? Você vai sair perdendo dinheiro. Então, eu acho que você tem que ter o teu limite, né? O teu valor mínimo ali, mas fazer uma proposta bacana, demonstrar que o cliente pode confiar na qualidade do trabalho que você está desenvolvendo. Porque acho que o que acontece bastante, assim, que a gente ouve muito é, acho que todo mundo acaba sendo seduzido por essas propostas com os valores, né, que são super baixos e fecham um contrato, começam a trabalhar, mas veem que não traz muito resultado, né? Então o trabalho qualitativo não é muito bom. E aí vem que muitas vezes o barato sai caro, né? A velha máxima. E aí não tem jeito, vem que tem que investir um pouco mais mesmo e começam a ser mais criteriosos na escolha da agência. Então eu acho que você vê muito isso já logo quando você está lidando, o primeiro contato, né, com esse cliente novo. Quais são as exigências, o que ele considera métricas de qualidade, qual que é o orçamento, o que ele está disposto a investir, né? E muitas vezes você vê que, nossa, que nem vale a pena continuar conversando, assim, porque a pessoa está procurando mesmo esse padrão de propostas com valor baixíssimo e qualidade igualmente baixa, né? Então, vai do que quer alcançar.
Nem tudo vale a pena.
Quando o cara vem já com, eu quero um pacotinho fechado de 1.000 links por, não é, tantos dólares, já fala, pô.
1.000 links por $10.
É.
E o nosso maior diferencial não é o preço, né? O nosso maior diferencial é o fuso horário, é uma paridade boa do dólar com relação ao real, do euro com relação ao real. É uma adaptação cultural mais fácil do que a de um indiano ou de um chinês, né? Então, eu acho que é nisso que a gente tem que bater quando estiver fazendo uma proposta para uma empresa de fora, né?
É isso. E aí tem um detalhe interessante também no negócio do Brasil nesse momento, é que apesar de que cada vez mais tem brasileiro morando lá fora e no mundo inteiro, literalmente, não é só em países como Estados Unidos, as agências lá ainda têm dificuldade de contratar gente para, né, brasileiros para trabalhar aí com search, com SEO, com conteúdo, com build. Então é por isso que realmente hoje o momento é a gente ter esses contatos de fora, procurando não só pela agência especialista, mas também pelo brasileiro em si, né, que trabalha nessa área, porque lá nesse momento eles não conseguem ainda, né, eu acho que isso aí, claro, isso tende a mudar ao longo dos anos, eles não conseguem encontrar esses profissionais, os brasileiros que façam SEO lá fora, os brasileiros que façam de patrocinados, enfim, né, e é por isso que eles têm que recorrer realmente à agência brasileira no Brasil. Então essa pra mim é a grande oportunidade que a gente tem hoje aqui, porque isso uma hora vai começar a diminuir, né, cada vez mais brasileiros morando lá, trabalhando nos mercados, entrando mais gente no mercado digital, isso, né, é a tendência.
Agora acho que seria legal a gente falar nesse terceiro bloco sobre uma parte mais prática. Se a pessoa já decidiu que a empresa dela tem um certo porte, que ela quer atuar no mercado global, eu acho que seria legal a gente falar um pouco mais sobre questão de documentação, taxas, incentivos, contratos, etc. Eu vou passar essa pro Willy, que pelo que eu vi tá um pouco mais antenado, tá atuando mais fortemente no exterior. Como que é? Existe alguma exigência de documentação quando você vai fechar um contrato? Esse contrato que as empresas fecham com você, o que pedem, normalmente ele é em português, ele é em inglês, e ele tem alguma coisa especial que a gente não conhece, o que não é costume aqui?
Uhum. Essa é uma boa pergunta, porque geralmente os contratos são fechados caso a caso, né, e cada região tem demandado coisas diferentes, né, então, por exemplo, a gente estava conversando com uma agência do Japão e eles pediram, assim, o background dos executivos, né, tipo o histórico dos executivos e também razão social para eles fazerem uma análise de crédito da empresa a partir do Japão, assim, né? Então existe vários tipos de especificações que eles pedem e, assim, é bom estar preparado para atender todas elas, né? Geralmente os contratos são fechados em inglês e geralmente eles são quatro documentos que a gente acaba fechando, né? O primeiro é um contrato de confidencialidade antes até de começar as conversas, e isso é importante, já ter um modelo em inglês para você trocar logo que você vai começar a trocar os e-mails, né? Já manda esse contrato de confidencialidade, isso já mostra que você preserva as informações do cliente e está preparado para atender coisas de fora, né? Aí é legal ter um contrato de guarda-chuva, que a gente chama, que é um contrato bem genérico, estabelecendo relações entre as agências, né? E até onde vai o teu trabalho e até onde vai o trabalho da agência ou da empresa, né, caso seja uma empresa específica. Você pode fechar aditivos de contrato para cada campanha ou projeto de SEO à parte. Então, supor que você tenha esse contrato guarda-chuva, ele estabelece as relações entre a sua agência e o cliente ou agência, e os aditivos, os termos específicos de cada projeto que você vai fazer, né? Então é importante ter separado. Vamos supor que uma empresa tenha várias marcas, você pode fechar vários aditivos por marca, né, e daí fechar um acordo de nível de serviço, né, um SLA, falando assim, vou responder os teus e-mails a cada tanto tempo, vou responder, vou passar as informações a cada tanto tempo também, né, então é importante ter isso acordado antes até de começar os projetos.
Eu achei interessantíssimo, eu só vou repetir para ficar bem frisado. Então, primeiro, é um contrato de confidencialidade, que permite eles saberem que você vai resguardar as informações deles.
E vice-versa, né?
E vice-versa. O segundo, ele é um contrato guarda-chuva, que ele estabelece as relações.
Isso.
E o terceiro é um contrato de aditivo de serviço, o aditivo de valores para cada serviço, é isso?
Exatamente. E se for só um contrato específico do serviço, você pode, não precisa do guarda-chuva, você pode fazer um contrato só que já tem essas cláusulas de trabalho. Né?
Tá, e o último é o SLA, que é esse que pode ser... O SLA, ele é o quê?
É um contrato que estabelece a tua qualidade de serviço, né? Ou seja, eu vou responder os teus e-mails em 24 horas. Eu vou cumprir o cronograma a risco com uma taxa de erro de X dias, por exemplo, sabe? Então você pode estabelecer como que vai ser a prestação de serviço e quais são os parâmetros para ele avaliar se o serviço está sendo bem feito ou não. Assim.
Gostei, muito caprichado isso. Vocês usam isso também aí na cadastra, Baquinho?
É algo nesse gênero. É, principalmente essa questão do contrato, né, o guarda-chuva esse, com os adendos de acordo com o serviço. É exatamente assim que a coisa funciona aqui. Com certeza, os contratos são em inglês, sem sombra de dúvida. E uma coisa que eu sugiro para quem for trabalhar com isso, não só contrato, eu sempre que penso contrato, eu penso nisso, não só contrato gringo, com clientes de fora, mas principalmente aqui dentro também, no Brasil, tenha alguém especializado dando consultoria e suporte para vocês nessa área jurídica de contrato, de NDA, de SLA, porque, olha, não é mole não. E deixar uma brecha no contrato desses é dor de cabeça na certa. Então, por exemplo, a cadastro, a gente tem uma consultoria jurídica, que a gente trabalha com ela, com eles já faz alguns anos, já há algum tempo, que nos dá todo o suporte, né, nessa questão, muito também por causa dessa questão que o Will falou, assim, cada país tem uma peculiaridade, tem uma lei, tem uma diferençazinha numa linha aqui, numa linha ali, num parágrafo a mais, num parágrafo a menos, e isso às vezes faz toda a diferença, então é importante ter alguém que entenda do assunto, ou dentro da empresa, ou contrate uma consultoria por fora, mas tem que ter alguém que entenda realmente do assunto.
Algum de vocês já teve problema com um cliente que exigiu alguma coisa do contrato e levou na justiça? Eu queria saber como funciona essa parte de resolução de conflitos.
A gringo aqui não, pelo menos ainda não. Brasileiro já, gringo ainda não.
É, esse o maior problema de você trabalhar com um cliente longe é que ele pode sumir, né? Então, dependendo, se você não conhece ele a fundo, a resolução de conflitos fica impossível, porque você não sabe onde ele está. Né?
É justamente essa minha dúvida, porque mesmo que você tenha um contrato, nada impede da empresa sumir, fechar, tchau, né? Você não tem muita garantia, mesmo com um contrato na mão. Você acaba meio que fazendo uma prestação de serviço e recebendo aquele mês, fechou, mas a garantia de contrato, eu acho que ela vale mesmo quando é uma grande corporação, mas para um cliente médio, pequeno...
Mas daí, de novo, a importância de você ter um contato local, seja para fechar o negócio, seja para você, enfim, fechar a proposta e a própria negociação, sabe? Porque isso vai facilitar, inclusive, nesses momentos aí de crise, né? Esse cara pode ir lá bater na porta e reclamar os direitos se for necessário, né?
Exatamente, é. Esse é o grande diferencial. E, Manu, questão de documentação, tem alguma coisa que vocês já acharam importante que precisa como exigência para a prestação internacional?
É, tem mais umas questões assim, burocráticas, né, que devem ser feitas. Além desse contrato estar bem amarrado, como o Willi e o Gustavo falaram, tem questões também de como você deve emitir a nota fiscal. Então, para isso é bem importante conversar com o contador e que ele procure a prefeitura, né, o município, para que a sua empresa possa realizar esse tipo de atividade. Você tem que fazer o invoice também, geralmente não, tem que ser na língua do cliente para ser enviado para ele, e junto com a nota fiscal, e você precisa também desses documentos, inclusive o contrato, para você receber o pagamento internacional, não sei como que... Nas outras agências é feito, a gente faz via banco mesmo. Então, para você fazer o contrato de câmbio, você precisa ter todos esses outros documentos. Então, é bem importante você estar preparado, né? Quando entra um cliente novo, para não rolarem atrasos no pagamento e enfim.
Tá, algumas perguntas que me surgiram agora. A nota fiscal do Brasil serve para eles ou tem alguma nota fiscal especial?
Não é nota.
É o que é um...
É um recibo... deixa eu ver aqui certinho.
É
um invoice, é uma fatura de serviço, uma fatura de prestação de serviço.
Ah, tá. Eu ia perguntar justamente isso. O que é um invoice?
É que a nota você tem que emitir por causa dos impostos do Brasil, né? Então, você emite a nota mesmo que o cliente não vá usar. E daí você faz o outro, o invoice é basicamente um documento que você pode fazer no Word mesmo, em algum documento assim, que ele contém o número da transação, o valor, a descrição, mas é uma coisa mais básica assim do que uma nota fiscal.
Ele não tem um padrão?
Existe mais ou menos um padrão, mas você vai ver que muitas vezes quando você está trabalhando com um cliente, ele pede para que seja enviado um modelo no modelo dele. É. Então ele envia em anexo e daí você preenche os dados.
Tá. Outra coisa que você citou que eu achei interessante é o câmbio. No que você se baseia? O teu contrato ele é em dólar ou ele é em real?
Quando você fecha também um contrato com outro país, tem esse outro documento. Você tem o contrato com a descrição do serviço prestado e tem o contrato de câmbio também. Então, que é falando, né, ele contém os dados da moeda local das duas empresas. E quando você vai receber um pagamento, você tem que ligar, então, para o seu banco e fechar um câmbio, né, que chama. Então, que é para daí esse dinheiro seja transferido, né, da conta internacional, do banco, digamos, para a conta do país.
Então, é acordado pelo contrato, na hora do contrato, que uma certa cotação é a cotação que vale. E é dali que tira quanto vai ser o valor no dia do pagamento.
Isso.
A vantagem de você fechar numa moeda estrangeira é que você tem algumas condições que você tem que cumprir para você ter isenção fiscal. Aí você não paga PIS, não paga COFINS e ISS, né?
E ICMS também não.
Você ganha isenção se você emitir, se você receber a prestação de serviço numa moeda estrangeira. Essa é uma condição. A segunda condição é se você está prestando o serviço para uma empresa que é residente fora, ou seja, não é uma empresa brasileira que está fora, né? A empresa tem que ser estrangeira. E o terceiro ponto é que o benefício do serviço que você está prestando, ele tem que ser usufruído lá fora. Então, por exemplo, não adianta você otimizar para uma empresa fora que o resultado vai sair no Google Brasil. Ele teria que ser, por exemplo, um trabalho para a Alemanha que vai, ou você está otimizando o site para aparecer no Google Alemanha, por exemplo. Aí você consegue cumprir as condições para ter isenção fiscal e receber esse dinheiro sem taxação, né, de impostos.
Olha que interessante. E como que o que a pessoa pode procurar no Google para tentar entrar nessa lei, nesse benefício?
Bom, a primeira coisa é procurar o contador, né? Acho que é o melhor caminho, assim, é o melhor atalho. Mas se quiser procurar no Google, procura por prestação de serviços para o exterior ou exportação de serviços. Eu acho que são esses dois termos. E aí vai ter toda uma série de documentações. Vai ter uma série de documentações aí que pode ajudar.
Bacana. E daí, beleza, você já tem o contrato, você já acordou o câmbio. Como que você recebe? Você recebe através de uma ordem de pagamento pelo banco ou recebe pelo PayPal? Como funciona?
Você pode escolher, na verdade, mas analisando, pelo menos pra gente, eu achei que valeu mais a pena fazer pelo banco mesmo, porque o PayPal, a porcentagem que eles descontam era superior à taxa cobrada pelo banco. Então, o que você faz é, você liga pro seu banco, se ele for internacional, né? E daí, então, você começa a utilizar a área de câmbio deles. Então, você vai receber, né, o dinheiro, você tem que pegar algumas informações para qual conta que eles vão ter que enviar. Não é só dar o número da sua conta normal aqui no Brasil, né? Precisa de alguns outros dados internacionais. E daí, sempre que você receber um pagamento, você tem que ligar ou fazer via internet ou Connect Bank para fazer esse recebimento. E daí vai fechar a cotação do dia e outros trâmites assim.
Bom, eu tenho uma dica aqui para quem quer começar a trabalhar com o mercado internacional, que é procurar alguns sites de freelancers. Tem o freelancer.com, por exemplo, que você pode entrar lá e procurar SEO projects ou SEO, e ali tem uma lista de projetos que você pode se voluntariar no sentido de oferecer um preço para fazer aquele projeto, né? Geralmente o pagamento, nesse caso, é via PayPal, e toda a negociação é feita via site, né? Como se fosse um marketplace aí de projetos. Então é uma forma interessante de começar a entender como funciona o mercado lá fora e se ambientar, né? Entender que tipo de documentação as pessoas pedem, como que funciona o briefing, como que funciona o fluxo de trabalho, os cronogramas de entrega, né? É uma forma legal de começar.
Exatamente, porque na nada substitui a prática. Por mais que a gente dê as dicas aqui, o que vai, de fato, mostrar o que funciona para a empresa, para sua empresa, é a prática, porque cada cliente, cada caso é um caso diferente. Como o caso dos japoneses aí, do William, que pediram até a conta corrente dos donos da empresa.
Né? Isso aí.
Eu tenho mais uma pergunta que agora vai pro Gustavo. Eu sei que vocês tinham um site que era uma versão em inglês. Na verdade, essa pergunta ela foi enviada pelo Twitter, pelo Lucas Agamaia. Ele perguntou se, no caso de vocês, vocês têm um site em inglês. Ele é como um site bilíngue que faz parte do seu.com.br, ou você tinha um segundo site com o mesmo nome, mas só .com?
A gente tinha, na realidade, o .co.k, né? Que é a mesma coisa que tem um .com, que era um site focado no mercado britânico. Mas sim, a gente tinha um outro domínio, né, .co.k, e nesse domínio o conteúdo era totalmente não só traduzido, mas regionalizado, né, localizado para a Inglaterra.
E o que vocês acham mais interessante? Vocês têm uma versão em inglês do site da empresa de vocês ou não?
Olha, até adiando o que a gente vai fazer, a gente já, né, como eu falei, a gente está relançando o site da Cadastro, a gente está na realidade matando esse domínio .com.k, porque a gente não tem exatamente hoje mais esse foco específico no mercado britânico como a gente teve alguns anos atrás. Então o que a gente vai fazer é usar pastas. Então vai ficar .com.br/en, né? E aí no /en a gente vai ter toda a tradução em inglês do site atual. Aí vai ficar um inglês, digamos assim, americanizado, né? Um inglês internacional. Não vai dar foco em nenhum mercado específico, mas tentando cobrir e atender a qualquer mercado que fale a língua inglesa e mercados.
Legal. A Manu e o Willy tem algum complemento?
Na Inlink a gente tem o site versão inglesa e espanhol também, né? Inglês dos Estados Unidos também. E também tá em diretórios, né? Tá então / né, inglês e espanhol. E eu acho que é uma boa saída caso não tenha uma sede no outro país, porque eu acho que se você tem um domínio do país, a expectativa da pessoa quando visita o site é que você tenha uma sede naquele país, né? Quando ela visita o seu site no Brasil, que tem as versões em outras línguas, eu acho que fica um pouco mais claro que a tua sede tá em outro lugar, mas você trabalha também nas outras línguas.
Eu concordo com a Manu, com o Gustavo, a gente tem uma versão do site em espanhol e inglês também. É uma tradução simples do site, então isso é qualquer casa de ferreiro, né? Eu acho importante sim ter esse site. Uma das coisas que a gente conversou com os parceiros que a gente visitou e as agências que a gente visitou fora é justamente a presença de algum conteúdo para os prospects deles conhecerem, né? Então eles vão lá, fecham, falam da iCherry, eles querem conhecer a empresa, eles querem saber o que a gente faz, se não é uma empresa de fundo de quintal. Então é sempre que possível colocar fotos do ambiente de trabalho, colocar algumas informações das pessoas que trabalham, né, para humanizar um pouco esse contato. Isso pode ajudar também no momento de fechar o negócio ou até desse momento de prospecção, né, para a pessoa conhecer o que a tua empresa faz, né?
Legal, então Lucas, esperamos que você tenha gostado da resposta, que tenha sido respondida essa pergunta.
Se não, tweet aí, Lucas, que a gente responde depois, né?
Exatamente.
Mais uma dica então sobre essa questão de documentação, é procurar o Sebrae. Eles ajudam com esse passo a passo de exportação de serviços, então pode ser bacana assim para ter alguns modelos e ter noção de quem você tem que procurar, quais os próximos passos.
Eles têm muitos cursos também, mesmo para quem não pensa em exportar serviços, mas eles, já que você puxou o Sebrae, eles têm cursos que ajudam muito na questão administrativa também da empresa, que também são muito bons.
Sim, é bem bacana. E curso dessa parte de exportação de serviço tem do Banco do Brasil também, em algumas cidades. Então vale a pena se informar.
Bom, pessoal, esse foi o SEO Core de comércio internacional, tanto de SEO quanto pode ser usado praticamente para qualquer serviço que você pretenda fazer, mas o nosso foco foi em SEO. Gostaria de agradecer os convidados que compartilharam dicas muito boas, o Gustavo Baquinho, o Willi Taminato e a Manuela Sanches. Então, eu vou passar a palavra para cada um para que faça suas despedidas e mande o seu abraço para quem quiser. Então, Manu, você que é a moça do programa, para quem vai seu abraço e seus agradecimentos.
Bom, gostaria de agradecer aí o convite, foi bem bacana participar junto com o Gustavo e o Willi. E agradecimentos, recadinhos, não sei, a equipe aqui da Enlink.
Legal, e as pessoas que quiserem compartilhar, conversar com você ou pedir alguma dica, @ Manuela Sanches.
M. Sanches no Twitter.
M. Sanches. Vai estar no post também, quem tiver alguma, qualquer dúvida, venha no post do SEO Core, que ali tem todos os Twitters. E Willi, para quem vai o seu abraço?
Bom, queria agradecer a oportunidade de participar com o Gustavo, com a Manu, são profissionais que eu admiro muito aí, e sempre que a gente se encontra aí, as conversas são legais. Então, meu abraço vai, além de ser para eles, para todo mundo aí da comunidade de SEO que está ouvindo aí o podcast, e obrigado mais uma vez aí pela oportunidade.
Legal. E Gustavo, para quem vai o seu abraço? Eu sei que as crianças já estão esperando em casa, né?
Pois é, o horário, né? É o horário. Bom, primeiro te agradecer aí, Eduardo, obrigadão pelo convite, prazer, estou sempre à disposição para participar e ajudar no que for possível. É um prazerzão tá falando aí com ele, com a Manuela, a apreciação e a admiração é mútua. E um abraço vai para essa galera de SEO que está nos ouvindo aí, do SEO Core. Vamos lá, vamos estudar, vamos fazer esse SEO crescer no Brasil. Tem muita coisa pra gente fazer ainda. Espero ver-los pessoalmente em breve. E o abraço final vai pro nosso time da SEO da Cadastre, que com certeza vai estar ouvindo o podcast.
Muito bom. E o meu abraço vai para vocês. Muito obrigado por terem participado. Vai para os ouvintes também, que sempre tweetam e compartilham o nosso programa. Agora eles podem, inclusive, colocar o próprio player no site deles. É só ir ali na parte do embed e copiar lá e colar. Tá autorizado. Quem quiser conteúdo gratuito, é só colocar o player lá. E esperamos que vocês tenham gostado. Aproveitem as dicas. Quem estiver pensando em atuar no mercado global, não só no Brasil, como um meio de expandir os seus negócios. Aproveitem, tá? As dicas estão aí. Esperamos que tenham gostado e uma boa semana a todos.